Muitos estudos sobre dieta empregam intervenções bastante intensivas, utilizando, por exemplo, reuniões semanais com o nutricionista e, às vezes, inclusive o fornecimento das refeições pelo próprio estudo. Isso limita, de certa forma, a aplicabilidade desses resultados para o mundo real, em que as pessoas não vão ter contato com o profissional de saúde todas as semanas ou várias vezes por semana, e muito menos vão ter as refeições fornecidas. E hoje nós vamos falar sobre um estudo que utilizou uma ferramenta muito mais barata e muito mais simples: educação online.
Comida sem filtro.
Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
E comigo, Sari Fontana.
Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br/podcast. Em setembro do ano passado, eu escrevi sobre esse estudo na área de membros do blog Ciência Low Carb em drsouto.com.br. Trata-se de um estudo de pesquisadores australianos, e quem tiver inscrito no site vai receber a referência bibliográfica. E os autores salientavam justamente que a situação criada por muitos dos estudos de dieta são completamente fora da realidade, porque no mundo real as pessoas não costumam sequer ter condições financeiras para ter esse tipo de acompanhamento profissional tão intensivo. Então, os pesquisadores resolveram recrutar indivíduos com diabetes tipo 2, que tivessem a hemoglobina glicada de 7 ou mais, lembrando que a partir de 6,5 já é considerado diabetes, mas que não usavam insulina. E eles foram sorteados para dois grupos: um grupo de cuidados usuais, quer dizer, medicação e tal, e um outro grupo com os mesmos cuidados usuais, mas também com uma educação sobre dieta de baixo carboidrato via web, via internet. A intervenção foi um programa automatizado de educação sobre low carb saudável, que tinha 16 semanas de duração e que consistia em acesso a um site que incentivava a ingestão de carboidratos para não mais do que 50 até 100 gramas por dia e, ao mesmo tempo, consumo à vontade de alimentos ricos em nutrientes e com baixo teor de carboidratos, enfatizando a alta ingestão de vegetais de baixo amido, ricos em fibras alimentares e diminuição da ingestão de amidos, açúcares e guloseimas. Não havia prescrições específicas para ingestão de proteínas e gorduras. Basicamente, eles estavam incentivando que se comesse comida de verdade pobre em carboidrato e rica em fibras e nutrientes. Como vocês podem ver, é uma intervenção de baixa intensidade. O que significa isso? Essas pessoas não estavam sequer consultando com um nutricionista para elaborar um plano alimentar. Era simplesmente ter acesso a um site com educação sobre low carb. E o que que o estudo encontrou em 16 semanas? Uma redução significativa da hemoglobina glicada, dos medicamentos para diabetes, redução de peso e índice de massa corporal nos pacientes que foram sorteados para ter acesso a essa educação de low carb via internet. Para vocês terem uma ideia, pessoal, em termos numéricos, a hemoglobina glicada caiu de 7,64 em média para 6,79 no grupo low carb. No grupo controle mudou bem pouquinho, de 7,89 para 7,57. O peso se reduziu em 4,36 quilos no grupo low carb. No outro grupo, reduziu em 770 gramas. Nas palavras dos autores, e aqui eu leio entre aspas, para os desfechos clínicos secundários, houve uma mudança média estatisticamente significativa entre os grupos no peso, IMC e medicação para o controle do diabetes, favorecendo o grupo low carb. 38% dos participantes do grupo low carb perderam mais do que 5% do peso corporal, em comparação com 9% dos participantes do grupo controle. Os requisitos de medicação para o controle do diabetes foram reduzidos no grupo intervenção, mas foram aumentados no grupo controle. Deixa eu aqui salientar para vocês isso. Esses resultados que a gente está falando foi com aumento dos remédios no grupo controle e com redução nos remédios do grupo que foi sorteado para ter acesso a um site com educação sobre low carb. 25% do grupo intervenção tiveram redução maior do que 20% na medicação. E aparentemente as pessoas não acharam difícil seguir as orientações do site, porque 80% dos pacientes que foram sorteados para esse grupo aderiram à dieta proposta. Veja, essa magnitude de resultados que a gente está vendo aqui já seria uma coisa incrível se a gente estivesse falando sobre uma medicação e já seria uma coisa notável se a gente estivesse falando sobre um estudo super controlado com intervenção dietética intensiva, como eu descrevi antes, né, com visitas semanais ao nutricionista, por exemplo. Agora é mais impressionante ainda porque se trata de uma intervenção simples, barata e escalável. O que, que eu quero dizer com escalável? Depois que você tem uma fonte de informação pronta, isso pode ser distribuído e aplicado para um monte de gente a um custo muito baixo. Deixa eu fazer algumas considerações importantes sobre os resultados desse estudo. Houve uma queda de 1% da hemoglobina glicada. Mas 1% aqui, pessoal, é um 1% em termos absolutos. Pode parecer pouco, mas eu vou ler aqui dados citados no próprio estudo. Abre aspas. Estima-se que 12% das mortes relacionadas ao diabetes possam ser evitadas com uma redução tão modesta como 0,1% na hemoglobina glicada. Uma diminuição de 0,5% da hemoglobina glicada pode evitar eventos cardiovasculares em 10% ao longo de 5 anos. Cada redução de 1% da hemoglobina glicada, que é o que aconteceu aqui nesse estudo, né, representa uma redução de risco de 21% para mortes relacionadas ao diabetes, 14% para ataques cardíacos e 37% para complicações microvasculares. Complicações microvasculares é cegueira, por exemplo, ou insuficiência renal. Então, pessoal, é uma diferença muito grande para conseguir simplesmente acessando um site com informações sobre low carb. E eu tenho tido o grande prazer de testemunhar esse tipo de coisa desde a publicação do meu livro, Uma Dieta Além da Moda. Ainda ontem atendi um paciente no consultório que disse que só de ler o livro ele já emagreceu 6 quilos antes da consulta. E se vocês lerem o que as pessoas estão comentando lá na Amazon ou mesmo ali no Instagram, a gente vê o quão longe pode ir uma simples orientação escrita, desde que a orientação enfatize uma estratégia eficaz. Como eu sempre costumo dizer, uma execução perfeita de um plano ruim vai dar resultados ruins. Porém, quando a estratégia é boa, às vezes até uma execução não tão perfeita assim produz resultados como esses que a gente está vendo aqui nesse estudo.
Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no PodCurso.
É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais.
Você pode conhecer os detalhes acessando drsouto.com.br/podcurso.
Outra coisa que é importante de salientar, e não só nesse estudo, mas em vários estudos de low carb e diabetes, é a questão da redução dos medicamentos. Percebam que a hemoglobina glicada melhorou mais no grupo low carb, ao mesmo tempo em que houve redução nos medicamentos nesse grupo e aumento dos medicamentos no grupo de cuidados usuais. Então, o que eu quero dizer aqui, pessoal, é que essa queda da hemoglobina glicada de 1%, que já não é pouco, ela subestima o efeito real da abordagem low carb. Porque se todos tivessem continuado a usar a mesma quantidade de medicação, a gente veria uma diferença muito maior. Ou, dito de outra forma, o que a gente está vendo é uma queda discreta da hemoglobina glicada no grupo controle que se deveu a um aumento dos remédios e uma queda significativa no grupo low carb que aconteceu a despeito da redução dos medicamentos. Por quê? Porque no grupo low carb você está tratando a causa do problema e não apenas a consequência, que é a glicose e a hemoglobina glicada elevadas. E como só ocorrer em estudos de dietas de baixo carboidrato, os grupos foram orientados a comer à vontade e, não obstante, o grupo low carb perdeu mais de 4 quilos, sendo que 38% desse grupo perdeu mais de 5% do peso corporal, que é uma meta importante em termos de melhora metabólica. Então, uma estratégia alimentar que permite que você perca peso sem ter que passar fome, sem ter que contar calorias, é uma coisa muito valiosa. E ainda mais quando a gente sabe que simplesmente ter acesso a essa informação através de um site educativo é capaz de provocar mudanças dessa monta. Pessoal, o diabetes em si é uma doença que já acarreta grandes custos para o sistema de saúde, muitos deles relacionados às consequências da doença, aumento do risco cardiovascular, de câncer, de derrame, de infarto, hemodiálise, cegueira, etc. Mas também existe o custo crescente associado ao tratamento medicamentoso da patologia, porque as drogas novas, que são muito eficazes e que realmente reduzem o risco cardiovascular, como é o caso do Victoza e do Ozempic, como é o caso do Forxig e do Jardiance, são drogas muito caras. Elas são extremamente caras para o sistema de saúde e elas também são muito caras para o paciente que vai pagar do próprio bolso. Eu fico só imaginando o impacto em termos econômicos, mas em termos também de redução do sofrimento humano que poderia haver se os profissionais de saúde, sobretudo médicos e nutricionistas, e também as diretrizes das entidades que se dedicam ao tratamento do diabetes, contemplassem essa possibilidade de poder oferecer para o paciente diabético uma alternativa que permita a ele perder peso sem fome e reduzir os medicamentos ao mesmo tempo que melhora o controle da sua doença. Isso pode ser feito, como esse estudo mostrou, de uma forma simples, acessível, barata e escalável. O que esse estudo fez foi randomizar as pessoas para boa informação.
Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio.
As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e/ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular. Música